Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar eu quero me associar à alegria e à emoção do senador Jorge Viana pela boa recuperação do presidente Lula, pela energia transmitida pelo presidente Lula. E isso é uma alegria, né, como admirador, como brasileiro, poder ouvir essa notícia, porque eu tenho convicção que o presidente Lula ainda tem muito a contribuir com este país. E eu sou muito grato também ao presidente Lula por todo o apoio, por ter tido a oportunidade de participar de seu governo, depois pelo apoio que tive dele na minha eleição para o Senado, enfim, por todos os momentos que tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula e por saber a importância que o presidente Lula teve, tem e terá para a história do nosso país, especialmente para a história do nosso povo. Portanto, é uma grande notícia essa notícia que o senador Jorge Viana traz para todo o Brasil aqui da tribuna do Senado em relação à recuperação do nosso querido presidente Lula. Mas também não poderia deixar de registrar que hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nessa tarde, gostaria de apresentar alguns números que com certeza nos levarão a uma reflexão mais profunda sobre o tema. Relatório apresentado pela Organização Mundial de Saúde e por outras agências informa que atualmente há 34 milhões de pessoas no mundo contaminadas pelo HIV, que causa o vírus que causa a doença. É inegável que a comunidade internacional fez na última década avanços extraordinários no combate à AIDS. Dados divulgados na semana passada no estudo da UNAIDS, Agência da ONU para o Combate à Doença, mostram que o número de novas infecções pelo HIV caiu de 3,1 milhões em 2001 para 2 milhões e 700 mil em 2010. Na América Latina, os números da epidemia continuam estáveis, com uma média de 100 mil novos casos de infecção a cada ano desde 2001. As mulheres representam um terço das pessoas infectadas até 2010. No Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de 1980 a junho de 2011, 680.230 pessoas foram infectadas com o vírus. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 34.200 novos casos de AIDS no ano passado, contra 35.900 em 2009, números ainda bastante elevados. A taxa de incidência da doença passou de 18.800 por 100 mil habitantes em 2009 para 17.900 em 2010. A demora no diagnóstico ainda é a principal causa para tantas mortes, já que as pessoas só buscam ajuda quando começam a sentir os primeiros sintomas. No ano passado, 11.900 pessoas morreram em decorrência da AIDS, enquanto em 2009 foram registradas 12 mil mortes. Apesar da leve redução, o coeficiente de mortalidade se manteve igual, 6,3 por 100 mil habitantes. O Sudeste concentra a maior incidência da doença, com 343.095 casos, seguido pelo Sul, com 123.069 registros, Nordeste, com 78.686, Centro-Oeste, com 35.116 e Norte, que registra 28.248 casos. A maior preocupação do governo é com as regiões Sul, Sudeste e Norte, que registraram aumento da taxa de incidência em 2010. O número de casos de AIDS é maior entre os homens quando comparado às mulheres. De 1980 a junho de 2011, foram identificados 397.662, 65,4% dos casos da doença no sexo masculino e 210.538, 34,6% no sexo feminino. É importante ressaltar que essa diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Em 1989, a razão era de 6 homens infectados para cada mulher, enquanto em 2010 passou para de 6 a cada 1,7. Em 2010, a taxa de incidência entre homens foi de 22,9 casos por 100 mil habitantes e nas mulheres a taxa foi de 13,2 por 100 mil habitantes. E ainda há muito com o que se preocupar. Nos últimos anos, aqui no Brasil, mais de um adolescente de 13, de 19 anos, foi contaminada pelo HIV por dia, de 13 a 19 anos. Desde 1998, o número de mulheres adolescentes entre 13 e 19 anos infectadas por ano no Brasil por ano, vem superando o número de homens infectados com a mesma idade. No DF, a média mensal de casos de AIDS teve queda de 12% em relação ao ano passado. Entre janeiro e outubro deste ano, 255 pessoas descobriram ser soropositivas para o vírus HIV, ou 25 por mês. A série histórica registra, desde 1985, um número aproximado de 400 novos casos por ano, cerca de 33 mensais. Os homens continuam mais vulneráveis à doença do que as mulheres, representam mais de 72% do total de novas ocorrências. Um dos dados mais preocupantes do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde é o crescimento da incidência de casos entre jovens na faixa de 13 a 24 anos. Não é porque o Brasil tem um exemplar programa de combate à doença que podemos baixar a guarda nas campanhas de prevenção. É preocupante que o índice de contaminação entre jovens de 15 a 24 anos tenha crescido. São pessoas que têm maior acesso a informações sobre o assunto do que os jovens das décadas de 80 e 90, que viveram o temor de uma doença desconhecida e a propagação de dados errados e preconceituosos. Não é apenas uma questão de saúde pública, mas de educação. As escolas devem estar preparadas para lidar com o tema, livre de preconceitos e com material adequado disponível. Depois de apresentar todos esses números e estatísticas, gostaria de destacar que, no entanto, a atual escassez de verbas é muito preocupante, não só no Brasil ou em Brasília, mas no mundo. De acordo com o relatório da ONU, o total de verbas destinadas ao combate à AIDS caiu de 15,9 bilhões de dólares em 2009 para 15 bilhões de dólares em 2010. As agências de combate à doença calculam que, para 2015, o mundo precisaria de 22 a 24 bilhões de dólares para realizar ações abrangentes e eficazes contra a epidemia. Além de ações abrangentes e eficazes, é necessário estabelecermos ações pontuais que possam fazer a diferença. Aqui no DF, existem diversos trabalhos que ajudam o portador do HIV a ter uma vida mais saudável. Destaco o trabalho da instituição Vida Positiva, que cuida de crianças e adolescentes que vivem e convivem com o HIV. Fundada em 2007 pela ex-empresária Vicky Tavares, a instituição, além de oferecer educação, remédios, roupas, alimentação adequada e tratamento médico, oferece um remédio que é essencial para que a pessoa que vive com HIV viva mais: o amor, pois é só o amor que supera o preconceito. Senhoras e senhores senadores, a luta contra o preconceito é uma luta diária. Não podemos esquecer disso nunca. Especialmente neste momento em que se realiza a Conferência Nacional de Saúde, é importante que estejamos todos mobilizados nesta luta permanente, que é a luta contra a AIDS. Mas não posso também, senhor presidente, tratar de um outro tema, também importante, que gostaria de fazer um registro desta tribuna. Nesta semana, mais de 190 países estão reunidos na Conferência do Clima de Durban, a chamada COP17, sob um cenário pouco promissor. Primeiro, porque não abre com boas perspectivas para a prorrogação do Protocolo de Quioto, com resistências do Japão, Rússia, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Segundo, porque tem poucas chances de se fechar o acordo climático global para o corte substancial de emissões de gases de efeito estufa. Terceiro, porque a crise econômica internacional poderá comprometer o Fundo Verde Climático, sendo muito pouco provável que se cumpram as metas de destinar recursos aos países em desenvolvimento até 2020 para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a ONU acaba de divulgar o relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, com dados preocupantes. O estudo dá como certo o aumento da frequência e magnitude das temperaturas diárias em todo o planeta ao longo deste século, e com isso, o aumento da intensidade das cheias, secas e ondas de calor. Segundo o documento, eventos extremos climáticos atingirão o globo de forma desigual. A onda de calor, que matou 70 mil pessoas na Europa em 2003, pode ser um padrão para futuros picos no sul da Europa e no norte da África. Regiões da África onde milhões já vivem no limite da fome, enfrentarão mais secas. Também prevê que pequenas ilhas e arquipélagos poderão ficar inabitáveis devido a fortes temporais agravados pelos mares com níveis mais elevados. São dados que instigam os países membros a pensarem com urgência em planos de prevenção e enfrentamento desses desastres, incluindo estratégias de políticas de mitigação, de migração, já que, segundo a ONU, os acidentes desse tipo ocasionaram, no ano passado, o deslocamento de 90% das pessoas vitimadas. Atualmente, o IPCC é considerado a principal referência em produção de estudos sobre a mudança do clima no mundo, reunindo mais de 2.600 pesquisadores, entre eles alguns renomados brasileiros. Ainda que seja alvo de críticas de cunho político ou técnico, aponta para riscos reais e concretos que devem ser levados em consideração. Se observarmos apenas os desastres causados no Brasil, já temos uma evidência clara desses riscos. Segundo a ONU, na última década, 60 catástrofes naturais afetaram o país, com prejuízos bilionários e milhões de pessoas desabrigadas. Além dos danos ambientais, socioeconômicos, físicos e psicológicos que impactam tragicamente na vida dos brasileiros, os efeitos desses acidentes são, em sua maioria, irreparáveis, tanto no aspecto da recuperação e reconstrução pós-desastres, quanto na escala propriamente humana.